Bezerra Hashem, da Flame Zayin, Tratado de Avodah Zara. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Dav, Shalom Alechem. Estamos da Flame Zayin, na sexta linha, Mistamech Ve'azi. Vamos ver mais agora sobre esse assunto, quando os sábios permitiram o consumo do óleo do goi. Antes era proibido consumir o óleo do goi, e os sábios permitiram. Mistamech Ve'azi, Rabbi Yehuda Nesia, Akit Fei de Rab Simla Eshami. Rabbi Yehuda Nesia estava andando, se apoiando no ombro do seu ajudante, Rab Simlai. Amarlei falou a Rabbi Yehuda Nesia para Rab Simlai: Simlai, lo haita emes veda midrash, kshetar veda shemen. Você não estava ontem na sala de estudo quando a gente permitiu o consumo do óleo do goi? Amarlo, beamenu tatiret kafetapat. Falou a Rab Simlai que vocês também permitam, na nossa época, comer o pão do goi. Se ele vai permitir também o consumo do pão do goi, as pessoas vão fazer pouco caso do tribunal. Vão falar que esse é o tribunal que permite tudo, o que não é adequado. Vão fazer pouco caso também das leis que esse tribunal fixa. Ele vai falar Mishnah: Eit, Yossi ben Yoezer, Ishtreda. Yossi ben Yoezer, ele testemunhou sobre três coisas. Alayr kam tzadehen. Ele disse que tem uma espécie de gafanhoto que o judeu pode comer. E os líquidos do Betamigdash, o sangue do sacrifício, a água que se usa para lavar os sacrifícios, são puros. Vamos entender melhor na sequência. E disse a Sibeniose também que aquele que encosta no corpo de um falecido, sim, purifica. Mekarulei. Yosef Sharia. Vamos dizer que Yosef Ben Yoezer, ele permitiu três coisas. Agora vou explicar. E o povo disse: ah, esse é o Yosef que permite tudo. Fizeram um pouco caso dele. Então, o Rabbi Yehuda Nesia não pode permitir também o consumo do pão, porque as pessoas vão fazer pouco caso das decisões do tribunal. Amarlei falou para Simlai: Hatam Shara Tlat, Umar Shara Hada. Veishare Mar Hada Hrita Katetart Nudave. Falou para Simlai: qual o problema? O senhor permitiu uma coisa, o óleo do goi. Permita também o pão. Vão ser duas coisas. As pessoas não vão falar que você permite tudo. Yossi ben Yoezer permitiu três coisas. Amalei, Anashalei Achrit. Falou Rabbi Yehuda Nesia que ele tinha permitido uma outra coisa já. Mas qual é a outra coisa? Então fala a Mishnah. Zegiter, im lo bati mikan ad shnei masar chodesh. Omed betoch shnei masar chodesh. O marido escreveu um documento de divórcio, um get, deu para a mulher dele, disse que ele vai viajar, e se ele não voltar dentro de 12 meses, aí o divórcio vai entrar em ação. Então a condição para que o divórcio entre em ação é que o marido não volte dentro de 12 meses. E o marido faleceu dentro dos 12 meses. Ele não voltou, mas ele faleceu no meio. Enoget, fala-te na cama da Mishnah, a mulher não está divorciada. Porque o marido diz que se não voltar dentro de 12 meses, eles vão estar divorciados. Ele faleceu antes dos 12 meses passarem. Então, quando ele faleceu, o elo matrimonial, o vínculo entre ele e a mulher, deixou de existir. Quando ele falece, a mulher se torna uma viúva. Eles não têm como se divorciar depois que o marido falecer. Portanto, uma vez que ele faleceu dentro dos 12 meses, a mulher é uma viúva. Por exemplo, se o marido faleceu sem filhos, como a gente sabe do tratado de Yevamot, a mulher é uma Yevamá. Ela está vinculada ao irmão do marido, ou para se casar com ele e fazer Ibum, ou fazer a Halitza, um ritual para se desvincular do irmão do marido do Yevam, e ela pode se casar com outro. Então o marido deu um get para a mulher, e disse que se ele não voltar dentro de 12 meses, eles vão estar divorciados. Mas ele faleceu antes da condição se cumprir. Quando a condição se cumpre, não tem mais elo matrimonial, era uma viúva. Betânia da Prém falou a Braita sobre isso. Rabotino e Tiru Alinacê. Os sábios disseram que ela sim está divorciada. Da minha mãe Rabotino. Perguntaram quem são esses sábios que permitiram ela para se casar com outro. Digamos que o marido faleceu sem filhos. Ela está divorciada. Quem é que sustenta assim? A maravilha da Marashmar Farag de nome de Shmuel Bedina de Sheromishra. É o mesmo tribunal que permitiu o consumo do óleo do goi. É o tribunal de Rabbi Yehuda Nesia. E qual é a explicação? Por que eles disseram que a mulher sim está divorciada? Sabe lá que Rabi Yossi? Eles sustentam como Rabi Yossi. Damas manosh estar morria halav. Diz Rabi Yossi que quando o marido escreve o get, ele escreve a data referente à entrega do get. É como se ele estivesse dizendo que ele quer que o efeito do get, que o divórcio, aconteça nessa data. Então, quando ele escreve a data da entrega no get, e dá o get para a mulher, e diz que se ele não voltar dentro de 12 meses, eles vão estar divorciados, ele não quis dizer que o get vai entrar em ação no final dos 12 meses. Ele quis dizer que se a condição se cumprir, que ele não voltar dentro de 12 meses, então retroativamente vai se esclarecer que desde a hora da entrega eles já estavam divorciados. Uma vez que ele escreveu a data da entrega do get no get, fala pra você como se ele estivesse dizendo que ele quer que o efeito do get aconteça nesse momento. Mas tem uma condição para ele se divorciar, que ele não volte em 12 meses. Então, se ele não volta em 12 meses, a condição se cumpriu. O efeito do get é retroativo. Desde a hora da entrega. Na hora da entrega, o marido estava vivo. Então, fala Rabi Yossi, e Rabi Danessia concorda com isso, que mesmo se ele falece dentro de 12 meses, na prática ele não voltou, a condição se cumpriu, então já desde a hora da entrega se esclarece que eles já estavam divorciados. Vamar Rabi Abba Berida Rabi Chia Baraba, Rabi Danessi, Hurá Velo Dulo Colchato. Fala o sábio que Rabi Danessi sustenta assim como Rabi Yossi, mas os outros sábios não concordaram com Rabi Danessi enquanto ele estava vivo. Vamos lá, consciatou aqueles que falam que nenhum sábio concordou com ele. Então, falou Rabi Danessi para Rabi Simlai, ele já permitiu o consumo do óleo. Já facilitou essa lei, disse que a mulher está divorciada. Se ele vai permitir o consumo do pão do goi, pessoas vão fazer pouco caso no tribunal dele, vão dizer que eles permitem tudo. Namar lei, Rabi Elazar é o sábio. Rabi Elazar, ele perguntou para um ancião que estava no tribunal de Rabi Danessi que xeritu aleatar, xeritu adeloati, odim aleachar, shnemasar chodesh, ikayem leitnai. Perguntou Rabi Elazar com relação a esse caso do divórcio. O marido deu o get para a mulher. Digamos que passam 6 meses e ele falece. Terminam 12 meses, ele não voltou. Então, conforme Rabi Danessi, a mulher está divorciada desde a hora da entrega. Mas, quando é que isso acontece? No momento que o marido falece, aí, esse é o gatilho para que, na hora da entrega, ele se divorcie? Porque quando ele falece, ele não tinha voltado ainda, a gente sabe que ele não vai voltar dentro de 12 meses, ele já faleceu. Então, talvez já na hora do falecimento, mesmo que passaram só 6 meses, por exemplo, eu posso dizer que a condição do marido já se cumpriu. Porque a gente já sabe agora, quando ele falece, que ele não vai voltar dentro de 12 meses. Então, talvez isso já causa, a partir do momento do falecimento do marido, isso já é o gatilho para que se esclareça retroativamente, a partir desse momento, que na hora da entrega, eles estavam divorciados já. Então, talvez, quando o marido falece, a mulher já pode se casar com outro. Mesmo que o marido faleceu sem filhos, ela estava divorciada desde a hora da entrega. Ou talvez não. Ele disse que se ele não voltar dentro de 12 meses, esse é o gatilho para o divórcio acontecer retroativamente. Então talvez, mesmo que ele faleceu depois de 6 meses, a mulher tem que esperar passarem todos os 12 meses para ela ser considerada divorciada. Então temos duas possibilidades, fala Rabi Elazar. O marido entregou o get para a mulher com a data do get referente à data da entrega. Como disse Rabi Danessi, concordando com Rabi Yossi, é como se ele estivesse dizendo que ele quer que o efeito do get, que o divórcio aconteça nesse momento da entrega, quando a condição se cumprir, se não voltar dentro de 12 meses. Passaram, digamos, 6 meses e ele faleceu. Talvez esse já é o catalisador do divórcio. Porque a gente sabe que não voltou até agora e não vai voltar também. Talvez a condição já se cumpriu, mesmo que não passaram 12 meses ainda. Quando ele fala que a condição já se cumpriu, então retroativamente ela está divorciada. Ela já pode se casar com outro, mesmo que o marido faleceu sem filhos. Ela não é uma Yevamá. Ou, uma vez que ele disse que tem que passar 12 meses que ele não volte, talvez mesmo que ele falece depois de 6 meses, ela ainda não está divorciada. Depois que passam 12 meses, aí se esclarece retroativamente que na hora da entrega do gueto ela se divorciou. Então, talvez ela tenha que esperar 12 meses para se casar com outro, talvez 6 meses. Se o marido faleceu com filhos, então ela é uma viúva. No momento que ele falece, ela pode se casar com outro. E se trata de um caso que o marido faleceu sem filhos, e se, enquanto ela não é considerada divorciada do marido, é uma Ivamá, ela está presa ao irmão do marido, ou para fazer Ibum ou Halitza. A questão é a partir de que momento ela é considerada divorciada, desde a hora da entrega, para que na hora que o marido faleceu, ela já estava divorciada dele, e ela pode se casar com outro, ela não é uma Ivamá. A Ivamá é uma mulher, uma viúva, que o marido faleceu sem filhos. Se ela se divorciou do marido antes do falecimento dele, ela não é uma Ivamá. Ela pode se casar com outro. Essa é a questão de Rabi Elazar. Falou esse sábio para Rabi Elazar, por que você está perguntando sobre esse caso que o tribunal de Rabi Dana se permitiu lá e disse que a mulher está divorciada? Você pode perguntar a mesma pergunta sobre a Mishnah. Ele não vai falar a Mishnah. A continuação da Mishnah diz: Harez Egiter Me'achav Im Lobati Mekanat Shnemasar Chodesh. O mesmo Betoch Shnemasar Chodesh. O marido falou claramente que está dando divórcio para a mulher. Me'achav, que o efeito do divórcio seja desde a hora da entrega, quando a condição se cumprir. Se ele não voltar, dentro de 12 meses. Ele disse claramente que se a condição se cumpre, ele não volta dentro de 12 meses, o divórcio é retroativo desde a hora da entrega do get. E ele faleceu dentro dos 12 meses. Have get. Todos concordam que ela está divorciada. Daí caem leite, né? Porque a condição se cumpriu. E na hora da entrega do get, o marido estava vivo. Então falou esse ancião para Rabi Elazar. A mesma pergunta de Rabi Elazar se aplica aqui. O que catalisa o divórcio? O falecimento do marido, digamos depois de 6 meses, porque a gente sabe que ele não vai voltar dentro de 12, ele já faleceu. Então esse é o catalisador para que retroativamente eles sejam considerados divorciados. Ou será que tem que passar todos os 12 meses, mesmo que o marido já faleceu, para que cumpra a condição que ele disse? E aí se esclarece retroativamente que eles estavam divorciados desde a entrega. Falou meu azar, enachinami. Realmente a minha pergunta se aplica também a essa Mishnah. Ela Mishum David Baal Minyan. Eu perguntei para vocês sobre o que foi dito no tribunal de Rabi Nesia, porque vocês falaram sobre isso. Eu achei que vocês tinham esclarecido esse ponto. Aparentemente, esse ancião não sabia a resposta, não respondeu para Rabi Elazar. O Shurama Amar Abai Falabai. A Kolmodi. Vimos antes que Rabi Nesia disse que esse divórcio valeu, e os outros sábios dizem que não. Vamos entender melhor qual é exatamente o caso que eles estão discutindo. Acomodem, fala para aí, todos concordam sobre esse seguinte caso. Se o marido deu um get para a mulher à noite e diz que ela vai estar divorciada dele quando o sol nascer, disse claramente que ele quer que o efeito do divórcio entre em ação quando o sol nascer. Se ele falece antes do sol nascer, eles não têm como se divorciar quando o sol nascer. O efeito do get tem que ser quando o sol nascer, mas ele já faleceu, o elo matrimonial não existe mais, ela é uma viúva. Um outro caso que todos concordam. Se o marido diz que esse é o divórcio dela, entregou o get para ela, e diz que o divórcio vai valer com a condição que o sol nasça. Nesse caso, ele quis dizer que o divórcio vai valer desde a hora da entrega, porém, quando a condição se cumprir, quando o sol nascer. Então, quando o sol nasce, a condição se cumpre e o divórcio é retroativo. Desde a hora da entrega, se esclarece que eles estavam divorciados. Então, se o marido falece à noite, no momento que o sol nasce, a condição se cumpre. Então se esclarece retroativamente que desde a hora da entrega, o divórcio valeu. Nesse momento o marido estava vivo, então ela está divorciada dele. Se ele faleceu sem filhos, não tem nenhum problema. Ela é uma divorciada desse marido, ela pode se casar com outro. Ela não é uma viúva que o marido faleceu sem filhos, era uma mulher divorciada que se divorciou antes do marido falecer. Que dravuna, como disse dravuna, é maravuna. Kola omera menat, que omera me achav dami. Como nesse caso, a pessoa diz que esse é o divórcio dela. Com a condição que o sol vai nascer, ele quis dizer, quando essa condição se cumpre, o divórcio vai valer desde agora, desde a hora da entrega. Então, todos concordam com isso também. Nenhum desses casos é o caso do debate entre a Midanessia e os sábios. Do qual é o caso? O caso da discussão é se o marido diz que esse é o divórcio da mulher se o sol nascer. Que diz, como a gente viu, uma vez que o marido escreveu a data da entrega do get no get, é como se ele tivesse dito que ele quer que o efeito do get também seja dessa data. Então, se o marido dá o get para a mulher, escreveu a data da entrega no get, ele quis dizer que o efeito do get seja a partir da entrega. Se a condição se cumprir, se o sol nascer, então se esclarece retroativamente que desde a hora da entrega, que foi a data que foi escrita no get, eles já estavam divorciados. Por isso, se ele nascer, mesmo que o marido faleceu antes do sol nascer, não faz a mínima diferença. Na hora da entrega ele estava vivo e a condição se cumpriu, o sol nasceu. Esse é o opinião de Abidana, assim como Rabiussi. Verabanam, leit leu de Rabiussi. Os sábios discutem e dizem que a lei não é como Rabiussi. Não vamos levar em conta a data que o marido escreveu no gueto como se ele tivesse dito que ele quer que o efeito do gueto seja nessa data. Não. Eu falei que quezegite rimati greida. É como se o marido tivesse dito que ele está dando gueto para a mulher e o efeito do gueto vai ser quando o sol nascer. Se o sol nascer, o gueto vai valer. Se ele faleceu antes do sol nascer, eles não tem como se dizer depois disso quando o sol nasce. Ela já é uma viúva. Esse é o caso do debate entre Abidana e Rahamim. Quando o marido diz que ele está divorciada se o sol nascer, família Abidana e ela se divorcia retroativamente desde a hora da entrega, então mesmo que o marido faleceu não faz diferença, como é o Rahamim, eles não estão divorciados. Gufa, voltando ao que a gente disse antes. Yosef Ben Yoezer facilitou três leis e o povo fez pouco caso dele. Diz que ele é o sábio que permite tudo. Vamos dizer cada caso. Qual é esse gafanhoto que Yosef Ben Yoezer disse que é caché? Rafab Amar Shoshiva. Farafab é um gafanhoto que tem a cabeça comprida. Falou sabe o nome de Ula Sosbi. É um gafanhoto que não tem a cabeça comprida, ele tem a asa um pouco curta. Então explica as duas opiniões. Rafaba Amar Shoshiva disse Rafaba que Yosef Ben Yoezer disse que esse gafanhoto com a cabeça comprida é permitido. Os sábios discutem com Yosef Ben Yoezer, dizem: esse gafanhoto que tem a cabeça comprida não é kasher. E o Sebenezer diz que é sim, Kaché. Essa é a explicação do debate conforme Rav Papa. Falou, sabe o nome de Ula? Sosbi. Viramos a página. Que o debate é com relação a esse gafanhoto que tem a cabeça curta e também a asa curta. Conforme Ula, discutindo com Rav Papa, esse gafanhoto que tem a cabeça comprida, conforme todas as opiniões, não é Kaché. Aqui é o debate com relação a esse gafanhoto que tem a asa um pouco curta. É o seguinte: esse gafanhoto tem a asa que, se a gente medir bem, a asa cobre a maioria do corpo do gafanhoto. Mas tem que medir bem, não é tão óbvio a olho nu. Esse é o debate. Marsalaruba kodubaina, Marsalaruba de minkabaina. Disse Yosef Ben Yoezer, na prática, se a gente mede bem, a gente vê que a asa do gafanhoto cobre a maioria do corpo. Então, o gafanhoto é caché. Falaram sábios que não. É necessário que as asas cubram a maioria do corpo e isso seja óbvio a olho nu também. Sem necessário me medir claramente com um instrumento. Se a gente vê a olho nu que as asas cobrem a maioria do corpo, aí o gafanhoto é caché. Se a gente vê um gafanhoto que tem asa curta, não é tão claro para nós, a olho nu, que o gafanhoto tem essas asas que cobrem a maioria do corpo, o gafanhoto não é kasher, falam Hachamim, Yossi Ben Yoeza disse que sim. Porque na prática, sim, cobre. Disse Yossi Ben Yoeza que os líquidos do Betamigdash, o sangue do sacrifício, que escorre no chão do Betamigdash, ou a água que se usa para lavar o sacrifício, dehen, é puro. Mas dehen, o que significa isso? Rav Amar dehen mamash, diz Rav, explicando que Yossi Ben Yoeza sustenta que esses líquidos no Betamigdash nunca recebem nenhuma impureza. Mesmo que o líquido encostou em algo impuro, não se impurifica. O Shmuel Amar dehen miretamei acherim, metumat atzman yeshber. Shmuel discute com Rav e diz que esses líquidos do Betamigdash, sim, são vulneráveis a se impurificar. Mas, se o líquido se impurificou, ele não é capaz de transmitir a impureza para outra coisa. Esse é o debate entre Rav e Shmuel. Explica mais melhor. Rav Amar dehen mamash, kasvar tumat mashkin drabanan. Fala Rav, esses líquidos do Betamigdash não são vulneráveis a se impurificar. Rav sustenta que um líquido pela Torá não se impurifica. É uma lei rabínica, que o líquido que encosta em algo impuro se impurifica. Os sábios decretaram que um líquido sim se impurifica, mas quando os sábios decretaram isso, decretaram sobre líquidos normais, não líquidos do Betamigdash. Então, falando isso Ben Yoeza, com relação aos líquidos do Betamigdash, a lei é como diz a Torá, que os líquidos não se impurificam. Os sábios decretaram que líquidos normais, fora do Betamigdash, são vulneráveis a se impurificarem. Assim explicará o que disse Yossi Ben Yoeza. Shmuel Amar Shmuel discute. Dehem miretamei acherim, altumat atzman yeshbaim, kasavat tumat mashkin deoraita. Fala Shmuel, esses líquidos do Betamigdash sim se impurificam. Porque pela Torá, os líquidos sim se impurificam. É uma lei da Torá. Qualquer líquido que encosta em algo impuro, fala Shmuel, se impurifica. Rav discute com isso, mas assim fala Shmuel. Ele também é acherim de Rabanan. Rigazo Rabanan, mashkin de alma, mashkin de mechalo, gazo. Fala Shmuel, mas se um líquido se impurificou, está impuro pela Torá. Mas, pela Torá, um líquido não é capaz de transmitir a impureza para outra coisa. Se tem um líquido impuro, pela Torá algo encosta nesse líquido, e essa coisa não se impurificou, pela lei rabínica sim. Quando os sábios decretaram que um líquido impuro transmite a impureza para outra coisa, através do contato, decretaram sobre líquidos normais, não sobre os líquidos do Betamigdash. Então, com relação aos líquidos do Betamigdash, a lei volta a ser como da Torá, que o líquido impuro não transmite a impureza para outra coisa. Aparentemente, ela cai como Shue, que os líquidos do Betamigdash, sim, são vulneráveis a se impurificarem, mas não transmitem impureza para coisas. A terceira coisa que disse Yossi Ben Yoeza, a pessoa que encosta num falecido se impurifica. E o povo disse, esse é o Yosef que permite tudo. Pergunta, Yosef, Asrami Baile. Yossi Ben Yoeza falou uma lei rígida, que a pessoa sim se impurifica. Pessoas deveriam ter dito que ele é o Yosef, que proíbe as coisas, que dificulta a lei. O que ele facilitou? Veio mais uma pergunta. Deoraita e Dirtiva fala xerigato, nessa de Bechal Chayo Bemet. A Torá fala claramente essa lei. A pessoa que encosta no falecido se impurifica. Então o que disse Yossi Ben Yoeza? Falou, Deoraita, Deikraf também, Deikraf Bedeikraf Taor. Beatuino, Begazo, Afino, Deikraf Bedeikraf. Responda para uma coisa. Se Reuven encosta num falecido, Reuven se impurifica pela Torá. Vem Shimon e encosta em Reuven, Shimon não se impurifica. Vieram os sábios e disseram que Shimon, que encostou em Reuven, sim se impurifica. Veta aí o Ukmeu Adoraita. Yossi Ben Yoeza disse que não. A lei é como diz a Torá. Reuven encostou no falecido, Reuven se impurifica. Shimon encosta em Reuven, Shimon não se impurifica. Será que é isso? Essa lei que se Shimon encosta em Reuven, que encostou no falecido, Shimon se impurifica, também se vê da Torá. Dirtiu como diz, fala claramente. Então, responde a Amru, Rabanan Kamei de Rav Mishmei de Marzutra, Berid Rav Nachman, Damar Mishmei de Rav Nachman, fala um sábio em nome de Rav Nachman. Deoraita de Ikrav Bede Ikrav Bechiburim Tumat Shiva. Esclareceu, sabe o seguinte, De eu ver em costa no falecido, Reuven está impuro por 7 dias. Shimon encosta em Reuven enquanto Reuven está encostando no falecido. Então Reuven está encostando no falecido, vem Shimon encosta em Reuven nesse momento. Shimon se impurifica também por 7 dias. Shelo bechiburim tumat erev. Mas se o que aconteceu foi diferente, Reuven encostou no falecido e parou de encostar. Reuven está impuro por 7 dias. Shimon encosta em Reuven. Shimon está impuro por 1 dia. Ele vai no mikve nesse dia. Depois do pôr do sol, ele já está puro. Essa é a lei pela Torá. Veatu ino vegazra filho shelo bechiburim tumat shiva. Vieram os sábios e disseram que não faz diferença. Se Shimon encosta em Reuven, tanto se Reuven está encostando no falecido ou não, ele já encostou, mas parou de encostar. Falaram os sábios que Shimon está impuro também por 7 dias, assim como Reuven. Betanhu viu como é deuraita. Viu Yossi Ben Yoev e disse que não. Se Shimon encosta em Reuven, Reuven parou de encostar já no falecido, Shimon está impuro por 1 dia, até o anoitecer. Pergunta deuraita mãe, de onde se vê que essa é a lei pela Torá? Que faz diferença se Reuven está encostando ou não está encostando no falecido? Disse como se vê do Passuca no Gea Bemet, Lechon Nefesh Adam, Betamet Shemat Yamin. O princípio do pasuk diz que Reuven encostou no falecido, Reuven está impuro por 7 dias. Shimon encosta em Reuven, Shimon também está impuro por 7 dias. Depois o Torá fala diferente, Shimon está impuro até o anoitecer. Hakeitz é uma contradição. São dois casos diferentes. Se Shimon encosta em Reuven enquanto Reuven está encostando no defunto, então, Shimon se impurifica por 7 dias também. Mas se, quando Shimon encostou em Reuven, Reuven já tinha parado de encostar no falecido, Shimon está impuro por 1 dia, até o anoitecer. E vai no mikve, passando o anoitecer, já se purifica. Essa é a lei pela Torá. Vieram os sábios e disseram que não faz diferença. Mesmo que Reuven não está encostando no falecido, Shimon encosta nele, Shimon está impuro por 7 dias. Viu esse Benoés e disse que não. A lei é como diz a Torá, Shimon está impuro até o anoitecer nesse caso. Amale urava, lava mina lecho lo titlu bei, buki sriki berab nachman. Eu já não disse a vocês, não pendurem utensílios vazios em cima de Rav Nachman. Vocês não digam que Rav Nachman diz uma coisa que ele não disse. Achem a Rav Nachman, falou urava que o que disse Rav Nachman é outra coisa completamente. Safek tumah b'shut rabim itilehem. Outra explicação. Yossi Ben Yoez facilitou uma outra lei. E esse Benedito diz que se, digamos, Reuven encostou no falecido, Reuven se impurifica, mas se Reuven está num recinto público, está na rua, e tem um falecido lá, existe uma dúvida se Reuven encostou ou não no falecido, uma dúvida se ele se impurificou ou não, no recinto público, consideramos que Reuven não encostou, ele se mantém puro. Se essa dúvida aconteceu num recinto privado, consideramos que Reuven sim se impurificou. E assim Benez disse essa lei para o público. Pergunta: essa lei, safek tumah b'reshut rabim tahor, b'reshut yachid tameh, é uma lei que a gente já sabe da lei da sotá. Como a gente viu tratando de sotá várias vezes, o marido suspeita da mulher dele. Ele diz a ela: não fique sozinha com esse suspeito. Ela desobedeceu, ficou sozinha com o suspeito, depois da advertência do marido, ficou sozinha com ele num recinto privado. Ela é considerada culpada, é considerada que ela traiu o marido, ela está proibida pelo marido, enquanto ela não foi no Bet HaMikdash e bebeu aquela água da verificação. Mei Sotah, Mai Mamari. Então, se vê daqui que se a dúvida da impureza surgiu num recinto privado, ela ficou sozinha com o suspeito no recinto privado, ela é considerada impura, até que se prove o contrário. Se ela ficou sozinha com o suspeito no recinto público, não, ela é considerada pura e ela está permitida para o marido. E a mesma coisa com relação a qualquer impureza. Se essa dúvida surgiu no recinto privado, a pessoa é considerada impura. No recinto público, a pessoa é considerada pura. Então, o que o Yossi Ben Yoez acrescentou além disso? Disse Rabbi Yohanan que os sábios não devem divulgar essa lei para o público. não devem dizer para todos que se existe uma dúvida se a pessoa se impurificou no recinto público, ele é considerado puro. Porque as pessoas podem fazer pouco caso das leis de impurezas. Vocês vão escutar isso. Então disse Rabbi Yochanan, os sábios não devem divulgar isso a todos. E sim divulgou a todos. Yossi ben Yoezer, ele demarcou o recinto público. Ele diz, até aqui vai o recinto público, até aqui vai o recinto privado. E disse claramente, a pessoa que existe uma, talvez se impurificou no recinto público, está, é considerado puro, no recinto privado é considerado impuro. Ele divulgou a todos. Por isso o povo começou a dizer que ele é o sábio que permite tudo. Vieram pessoas para Rabi Yonai e disseram que existe uma dúvida se eles se impurificaram no recinto público. Ele não facilitou a lei. Ele não disse, ah, na dúvida vocês são considerados puros. Ele disse, aqui está o rio, mergulhem no rio como mikve e se purifiquem. Então ele não quis ensinar essa lei, mesmo para essas pessoas, não só que ele não quis divulgar essa lei para todos. Isso fala aqui Agmará, paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver a lei de Bishulakum, a proibição de comer um cozido do goi, com muito mais amém. Até mesmo, obrigado, Nari Olam, amém, amém.